Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1530. E continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos, claro, está no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, mas não dá para telefonar para o nosso número no WhatsApp. Tem que, se quiser contactar-nos pelo WhatsApp, só para mandar mensagem por escrito ou pergunta por escrito. Mas eu vou dar o número. O número é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado no Angola Fala Só é Xavier Jaime. Ele é coordenador da Comissão Diretiva Provisória do Podemos Já. Portanto, uma organização de independentes da Casa CEX quer transformar em partido político. Isso foi algo que foi negado pelo Tribunal Constitucional. Portanto, nós vamos ter uma oportunidade de discutir o que é o Podemos Já, como é que isso é afetado pela decisão do Tribunal Constitucional. E vamos também, claro está, ter a oportunidade de discutir a situação dentro da Casa CEE e não só a situação política em Angola no atual momento, com Xavier Jaime. Mas para já vamos às notícias internacionais. Um conselheiro do presidente turco disse que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi esquartejado e depois dissolvido em ácido. E assim Naktat disse a um jornal turco que o corpo de Khashoggi foi esquartejado para ser mais fácil dissolvê-lo.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, ameaçou impor sanções à Nicarágua, que ele descreveu como parte da troika da tirania com a Venezuela e Cuba. Bolton anunciou novas sanções contra a Venezuela e Cuba.
A economia americana criou 250 mil postos de trabalho em outubro, uma subida dos 118 mil criados em setembro, disse hoje o Departamento de Trabalho. O nível do desemprego mantém-se em 3,7% da população ativa. Os salários médios subiram também 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior aumento desde 2009. Os aumentos registados foram maiores do que aqueles previstos.
As autoridades militares do Paquistão avisaram que estão a perder a paciência com manifestantes que continuam a protestar contra a decisão do Supremo Tribunal de libertar uma mulher cristã que tinha sido condenada por blasfémia contra o Islão. Um porta-voz disse que os militares poderão tomar medidas de acordo com a lei e a Constituição.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Portanto, hoje o nosso convidado, Xavier Jaime, coordenador da Comissão Diretiva Provisória do Podemos Já. Xavier Jaime, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito bem.
Ah, está a chegar perfeitamente, o que é ótima notícia, porque nós às vezes temos dificuldades. Olha, Xavier Jaime, eu sei que a questão, todos nós sabemos que a questão do Podemos Já, causou uma certa controvérsia dentro da Casa CEE. E a pergunta que eu lhe vou fazer para lançar esta discussão com os nossos ouvintes é: porquê o Podemos Já?
Olha, João Costa Rita, muito obrigado. Eu vou, em primeiro lugar, saudar os ouvintes do Angola Fala Só e vou assegurar que tudo faremos para falar só do essencial. Respondendo claramente à pergunta, devo, em primeiro lugar, recorrer ao artigo 55 da Constituição da República de Angola, que diz designadamente o seguinte. Ponto 1. É livre a criação de associações políticas e partidos políticos nos termos da Constituição e da lei. Ponto 2. Todo cidadão tem o direito de participar em associações políticas e partidos políticos nos termos da Constituição e da lei. Portanto, esse é o artigo 55º da Constituição da República. Estamos a conjugá-lo com o artigo 10º da Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 23/10, de 3 de dezembro, que diz o seguinte no seu artigo 10º. A filiação num partido político é livre, não podendo ninguém ser obrigado a ingressar num partido ou a nele permanecer. Portanto, é protegidos por esses dois articulados que nós citamos, que nós estamos a criar o Podemos, porque nos consideramos cidadãos livres, que querem tomar parte ativa da vida política da nação, que, como é consabido, têm inúmeros problemas e clama por uma intervenção dos seus cidadãos.
Xavier Jaime,
que sentem...
Sim, mas Xavier Jaime, vocês já são membros de uma organização política, que é a Casa CEA, não é verdade?
Pois, mas essa é uma questão de fazer. Nós somos, alguns de nós, somos independentes nessa coligação.
Sim.
Como é consabido, a coligação é feita por partidos políticos. E nenhum de nós é militante de nenhum dos partidos coligados na Casa CE. Ali estávamos na condição de independentes.
Sim.
Portanto, há que desfazer esse equívoco. A coligação é de partidos políticos, que entendeu, por altura da sua criação, integrar cidadãos independentes.
Uhum.
Esses cidadãos independentes só aceitaram ingressar na coligação porque, nessa altura, foi assumida a decisão de transformar, posteriormente, a coligação em partido político.
Ah, tá bem.
Não tendo isso sido possível, os cidadãos, ao abrigo dos artigos que citamos no princípio, decidiram, naturalmente, partir para uma empreitada que é a constituição do seu próprio partido político. Portanto, são cidadãos independentes, fazendo política no seio da Casa CE, mas sem vínculo com os partidos políticos que fazem a coligação. Ora, se uma coligação é feita por partidos políticos, a resposta é clara. Nós não temos militância política ou partidária. É disso que a lei fala.
Muito bem. Pronto, isso ficou bem esclarecido. Agora, nós vamos já para os ouvintes. Já temos aqui ouvintes em linha. Talvez mais tarde eu ou a Mayra de La Salette tínhamos perguntas para lhe fazer, mas como isto é um programa para os ouvintes, vamos para os ouvintes e vamos começar com o ouvinte Paulo Domingos, que está no Coanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhor jornalista. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde, Moçambique. Muito boa tarde para todos os ouvintes.
Muito bem. Faça favor, senhor Domingos.
A minha questão é o seguinte. Para que mais a criação de tantos partidos em Angola, quando que ainda os partidos existentes até hoje ainda estão em luta com o Imperial? O Imperial não aceita ceder o poder. Por que que não façamos uma união de nos juntar só a um partido para depois conseguirmos ainda de derrubar essa ditadura do Imperial? Primeira questão. A segunda questão, qual é a visão que o senhor, nosso convidado, tem com a criação de um novo partideco? E o que o senhor pensa com essa operação resgate, hein? Quando que ainda em Angola tem pessoas que andam a nu na rua, ninguém lhes cobra. Vamos começar uma operação resgate de apanhar as motas, de se querer pôr a legalidade. E por outra questão, aqui o município de Moçambique é um município muito distanciado com o Sumbe. Até hoje ainda, mesmo com o dinheiro aí do Orçamento Geral do Estado, até hoje o magistério aqui não é construído, nem as estradas não se faz. Então, qual é a visão que o nosso convidado tem para Angola? Para onde vamos daqui para frente?
Muito
para
bem.
Mim é tudo. Desejo uma boa noite.
Era o senhor Paulo Domingos a falar-nos do Coanza Sul. Xavier Jaime, boas perguntas. Por que é que não uma união dos partidos políticos? E você pode falar sobre isso, porque está numa união, não é? E também, portanto, qual a visão para o Podemos Já e a Operação Resgate? Não sei se quer falar sobre estas questões todas, mas faça favor. Eu vou-lhe pedir, Xavier Jaime, para ser o máximo breve possível, porque temos muitos ouvintes em linha e creio também que através das redes sociais.
Nós já temos perguntas.
Ok. Faz favor, faça favor.
Muito obrigado. Eu começo por saudar o compatriota Paulo Domingos e, a tu contínuo, vou informar-lhe que Partideco é toda aquela organização política que não foi capaz de encontrar soluções para os problemas que afligem a nação. Partideco é toda aquela organização que, sendo longeva, não conseguiu encontrar soluções políticas adequadas para, pelo menos, fazer sinergias com a sociedade no seu conjunto e encontrar soluções para a mesma. Portanto, fica assim esclarecido. O Partido Eco certamente será o partido em que o compatriota Paulo Domingos milita. O Podemos, estamos a repetir, estamos a fazer uma explicação aberta e clara ao compatriota Paulo Domingos, é uma organização que surge na sequência de uma consciência de liberdade. As pessoas que estão por detrás do Podemos sentem-se livres e sentem-se protegidas exatamente pelo artigo 55 da Constituição da República e pelo artigo 10 da Lei dos Partidos Políticos. É por aí. Tudo o resto são entendimentos políticos e eu compreendo que o compatriota Paulo Domingos tenha dificuldade em entender que os cidadãos são livres à luz da lei. Relativamente à questão da operação resgate, penso que essa é a preocupação do compatriota, não é?
Sim.
Ali, mais uma vez, partidecos são todas aquelas organizações que não foram capazes de impedir que essa situação se instalasse no país. Porque aqui é assim, é verdade que a responsabilidade máxima acaba por ser do partido que governa o país, mas também temos outros partidos. Se esses partidos não foram capazes de encontrar soluções, ali está, efetivamente, a designação adequada é que são mesmo partidecos. O que nós temos que fazer do avante, pois bem, e o Podemos já se presta a isso, é juntar as suas forças, as forças de todos os outros cidadãos de boa vontade, para que essa situação, efetivamente, não se venha a verificar mais. Porque, de facto, coloca-se a questão, estamos a resgatar o quê? Estamos a resgatar a autoridade do Estado, já ouvimos isso, mas então a autoridade do Estado ficou assim tão abandalhada? Porque são questões políticas que deverão, naturalmente, merecer respostas concretas. O que é certo é que o Estado, efetivamente, tem que fazer alguma coisa, porque criou uma situação de bandalha tão grande, uma situação praticamente de desrespeito às leis, como mais adiante poderemos demonstrar. Por enquanto é tudo.
Muito bem. Mayra, perguntas aí pelas redes sociais?
Sim, e acho que esta pergunta vale a pena colocar já, antes do programa avançar muito mais. Muito boa tarde, Xavier Jaime. Nós recebemos perguntas por Facebook, durante a semana, enquanto anunciamos o programa, e Maglory Calu gostaria de saber se o Partido Podemos já é seu, é fundado por si ou é fundado por Abel Chivukuvuku. E naturalmente há aqui outras pessoas que também gostavam de saber qual a sua opinião sobre a Operação Resgate, que Xavier Jaime já respondeu.
Eu agradeço essa pergunta. Devo recordar que ontem mesmo o cidadão Abel Chivukuvuku, na sua qualidade de presidente da Casa CE, acabou por atribuir competências claras aos presidentes dos partidos coligados na Casa CE. Nessa altura, ele aproveitou a oportunidade para dizer que nada o vincula ao Podemos. Portanto, respondendo com clareza, o Podemos já é um projeto político, está a ser criado por um grupo de cidadãos. Eu sou apenas o coordenador da Comissão Diretiva Provisória, que foi eleita por altura da Assembleia Constituinte. Depois de devidamente anotado, o partido vai realizar o seu primeiro congresso ordinário e nessa altura vai eleger o presidente do partido. Portanto, é essa a resposta clara. Uma vez que se trata de uma questão que apoquenta algumas mentes, vamos dizer uma vez mais, o cidadão Abel Chivukuvuku não faz parte do Podemos, não assinou nenhuma declaração de aceitação do Podemos e, portanto, é algo malicioso tentar forçá-lo, tentar transformá-lo como sendo alguém que esteja, digamos assim, a incentivar tudo isso. Embora, também ontem, ele tenha sido claro dizer que, efetivamente, incentiva, não é? Porque ele está consciente que é um direito que cabe a esse grupo de cidadãos que decidiu avançar para essa empreitada.
Só para esclarecer uma coisa, Xavier Jaime, portanto, se o Podemos já for legalizado e for formado e tiver o seu congresso, é a intenção do Podemos já continuar dentro da casa?
Isso vai depender, como deve perceber, a situação no seio da casa levanta muitas interpretações, não é? E também muitas posições, algumas delas, digamos assim, opostas, não é? Não há dúvida nenhuma que há de haver uma corrente que virá a defender a integração do Podemos na casa, mas também há de haver uma outra corrente que há de ter uma posição oposta a esta. Tudo isso depois vai depender do órgão máximo, que será o Congresso, e, digamos assim, a maioria vai vencer. Portanto, não é um dado adquirido que venha a integrar, mas também não é um dado adquirido que não venha a integrar. Por outro lado, é bom que se saiba que a integração de um partido na coligação Casa Fé depende de outros fatores, não só da vontade de quem queira entrar na organização, mas da vontade, designadamente, dos órgãos colegiais da casa, designadamente dos presidentes dos próprios partidos, dos comitês centrais dos próprios partidos que fazem a casa. Então, é essa conjugação de fatores que vai determinar. Portanto, no que diz respeito ao Podemos, já tudo está em aberto. Sim e não. Poderemos entrar e poderemos não entrar, dependendo da vontade da maioria.
Muito bem. Pronto. Olha, eu tenho aqui já um outro ouvinte, que este ouvinte é do Uambo. É o ouvinte Júlio Mucuambi. Senhor Mucuambi, está-me a ouvir? Olha, senhor Mucuambi, está a chegar muito, muito longe. Nós não conseguimos ouvi-lo bem. Pode falar mais alto?
Sim, senhor, perfeitamente. Estou a ouvi-lo perfeitamente.
Então está bem. Então fala assim que já se entende. Faça favor.
Muito bem. Ora, eu só queria colocar duas perguntas ao senhor Xavier.
Faça favor.
Primeiro foi a Casa Feia. Agora eu Podemos já. Agora, qual é a força que isso vai dar para o combate que nós temos neste momento contra este monstro que oprime o povo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, estamos a acompanhar a saúde da Casa Feia. Parece que não está lá muito boa. E esse Podemos já, será uma outra coisa melhor ou vai para o pior? Muito obrigado, Sr. Xavier.
Muito obrigado. Era o Sr. Júlio Mucuambi. Ele estava-nos a falar do Uambo. Portanto, vá lá. A primeira pergunta deste ouvinte gera em redor daquela questão de união da oposição, não é? Ele pergunta, primeiro tivemos a Casa CE, agora temos o Podemos já. Que força é que isso vai dar à oposição? E a segunda é uma pergunta que eu tinha também em mente fazer-lhe mais tarde, que é qual é a saúde da Casa CE neste momento, já que nós sabemos que há gente dentro da Casa CE que se opõe, à formação do Podemos já. Faça favor, Xavier Jaime.
Deixa-me começar por saudar este compatriota, que se chama Mucuambi.
Exatamente.
Agora, a partir do ano.
Exatamente.
E quero dizer-lhe que é preciso fazer algum esforço para identificar claramente o monstro. Rapaz, nas plantas estamos equivocados e no país não temos um único monstro. Deveremos ter dois ou três monstros. Portanto, é uma questão de estar atento e ver.
Ops, parece que perdemos.
Exatamente. Aquele sinal era um sinal de que algo estava a correr mal.
Muito bem. Está ainda em ligação? Olá. Sim, sim, olha, pode continuar. Tivemos um corte súbito. Continua, Xavier Jaime.
Alô? Perdemos-lo?
Parece que sim. Bem, eu vou pedir à produtora para ligar-lhe de novo. De qualquer maneira, não sei se... Portanto, eu vou tomar nota aqui do que é, em que ponto é que estávamos. Estávamos a falar dos monstros. Monstros, mas não são imortais, não sei.
Exatamente. Estava a falar da saúde da saúde da Casa
Fé. Sim, exatamente. Mas não sei se já tens aí alguns comentários.
João, e há muitos comentários que são realmente nesse sentido. Por exemplo, Malone Quilolo diz o seguinte: sendo que o Podemos já é composto por elementos dentro do partido Casa CE e viveram as mesmas situações, que formaram-se porque estavam numa situação de insatisfação, não é? O que é que esse partido tem de novo que a casa não fez? Quais as verdadeiras intenções, não é? Do partido para com a miséria do povo angolano, sofrimento real e soluções reais? Esta pergunta vai ser lida novamente. Depois também temos o Sunday Strong, a pergunta dele, eu acredito que o nosso convidado já respondeu no início, era se o Podemos já for formalizado, quem será independente na casa? saem os independentes da casa Zé, não é? E o Dani Dias gostava que o nosso convidado comentasse o maltrato a estrangeiros em Angola, que era importante ele falar sobre isso. A Madalena Eduardo diz que é certo, todos os partidos angolanos sabem que o MPLA não deixará o poder, diz a Madalena Eduardo. Portanto, Chitunda Sapalo.
Opa, já parece
já
que
já temos. Já temos o nosso...
Está. Xavier Jaime, está-me a ouvir? Está-me a ouvir, Xavier Jaime?
Estou a ouvir perfeitamente.
Olha, desculpe lá, a chamada caiu, isto acontece. De qualquer maneira, você foi interrompido quando estava a responder a este ouvinte que nos tinha telefonado do Uambo. E este ouvinte tinha perguntado, portanto, que tinha havido a casa, agora o Podemos Já, que força é que isso vai dar ao combate, portanto, ao que ele disse ser o monstro que oprime o povo angolano. E você estava a dizer que em Angola não há só um monstro, temos dois ou três monstros, e, portanto, dou-lhe a palavra.
Pois, o que eu estava a querer dizer é o seguinte, e é o que eu vou repetir. Eu nego-me a fazer uma divisão estanca no país entre os bons e os maus.
Aham.
Portanto, é verdade que temos um partido que nos governa, mas considerar que quem não está no governo, só porque não está no governo, já é bom, é demasiado enviesado, é demasiado forçado.
Ah.
É por isso que eu estava a dizer ao cidadão que faça ainda esforço para ver se, para além desse monstro que ele identificou, não haverão, portanto, por aí outros tantos monstros. É essa questão. Penso que ficou bem respondida.
Sim. E agora, a outra muito questão bem. Era também a questão que eu achei interessante, que qual é a situação dentro da Casa CE?
Sim, sim.
Porque ele diz que não está boa.
É assim. A Casa CE, toda a gente sabe, é uma coligação de partidos. E até são partidos que têm lideranças fortes, que se sentem muito capazes e que, acreditamos, vão emprestar todo o seu saber para o engrandecimento daquela estrutura, da casa. Mas a mais porque, como disse no princípio, ontem mesmo foram atribuídos poderes concretos a cada um desses presidentes dos partidos. A saúde vindoura da casa vai depender desses protagonistas. Eu, na condição em que me encontro, não me sinto devidamente autorizado para falar sobre essa matéria, mas quero crer, quero acreditar, porque os presidentes dos partidos coligados na casa são pessoas inteligentes e têm muita capacidade, que eles vão levar a casa, digamos assim, ao bom porto. Pelo menos, uma coisa certa, tem uma liderança capaz que está a evitar a todo custo o desmembramento da organização, segundo o que me tem sido dado a ver. Agora, sempre é bom, estamos a insistir e aproveitar este fala-se da Voz da América, não forçar necessariamente a ideia de que os cidadãos que estão a criar o Podemos Já são militantes da Casa CE, porque não são. A Casa CE é uma coligação de partidos. Cada indivíduo deve ser militante de um daqueles partidos. Nós, no usufruto da liberdade e daquilo que a lei nos confere, estamos a criar o nosso porque somos livres. Temos certeza absoluta que o Podemos virá a ser uma mais-valia para dar o seu contributo no sentido de que os problemas mais candentes que a população vive, que o país vive, sejam resolvidos. E o nosso propósito é tão humilde quanto isso.
Muito bem.
Mas mais do que isso, e tendo em conta as intervenções dos compatriotas que fizeram perguntas, mais do que isso, é também incentivar os cidadãos no sentido de cultivarem a ideia de que têm direitos e devem ser eles mesmos os defensores dos seus direitos.
Muito bem.
É também incentivar a população a compreender que não vale a pena estar nessa de que nós é que somos bons, os outros é que somos maus. É melhor perceber que todos nós seremos fortes se conseguirmos encontrar convergência de vontades e podermos avançar então com o nosso país, retirando da situação que se encontra.
Muito bem.
Claramente é essa a posição. Portanto, o Podemos vem para dar o seu modesto contributo.
Muito bem.
É um projeto político com vocação para a peleja para lutar pela conquista do partido do poder político, num primeiro momento, mas é também um partido político que vem, estamos a repetir, estamos a terminar, para, no exercício pedagógico, dizer aos cidadãos que esse país só irá para frente se tivermos consciência dos nossos direitos e sabermos defendê-los. E os direitos, alguns deles, estão na Constituição da República e nas demais legislações em vigor.
Muito bem. Xavier Jaime, quando caímos, a Mayra estava-me a dizer que tinha ali uma pergunta muito interessante. Mayra, faz favor.
É a pergunta de Malone Quilolo, que é a seguinte. O que é que o partido Podemos Já tem de novo que a Casa ainda não fez? Quais são as verdadeiras intenções da criação do partido? Problemas reais, sofrimento real, soluções reais. Quais são?
Esses problemas reais são problemas da casa ou são problemas da sociedade?
Não, da sociedade.
Problemas da sociedade são tantos, não é? Vê o que domina a atualidade política nacional hoje. Pobreza, galopante. O que é que nós temos que fazer para acabar com a pobreza? Não é? Roubo desenfreado, já denunciado há muito tempo. O que é que nós temos que fazer para acabar com essa cleptocracia instalada?
Exato, eu acredito.
Os problemas são evidentes. E, portanto, estamos a dizer que nós, enquanto partido político, nós não queremos chamar a verdade só para nós. Nós temos consciência que a sociedade tem várias franjas. Estamos a dizer que vamos fazer sinergia com essas franjas da nossa sociedade para encontrarmos uma mediana e resolvermos esses problemas. Porque que a pobreza está aí, está, né? Agora, que alguém fique contente com a pobreza em que vive a maior parte da nossa população, é possível que exista um ou outro, mas eu não acredito. Agora, a pobreza aqui é macroscópica. A solução da pobreza passa naturalmente por concertação, por encontrar saídas muito concretas, não é? Fala-se muito do desenvolvimento da agricultura, fala-se muito do desenvolvimento da indústria, mas repare que tudo isso pressupõe, primeiro, um saneamento político do país. O país está, de fato, muito doente do ponto de vista político. Temos uma espécie de oligarquia que se apoderou do Estado para com o Estado fazer os seus próprios negócios. Esse problema tem que ser resolvido. Temos o grande problema da partidarização das instituições do Estado. É preciso reparar que todas as instituições do Estado, sobretudo as mais importantes, estão completamente partidarizadas e isso, se não for superado, se não for resolvido, naturalmente, que vamos continuar a patinar. E o Podemos Já veio para não permitir, para ajudar que a nossa sociedade não continue a patinar.
Muito bem.
E o que é que o partido tem de novo que a Casa não tem? Ou que não fez?
Desde logo, o partido é partido e a Casa é uma coligação. Na Casa estão, nesse momento, 6 partidos políticos diferentes. Ao início, podemos considerar que estão lá 6 vontades diferentes. Uhum. Não é? E, portanto, não se pode comparar a natureza e a identidade de um partido político com a natureza e a identidade de uma coligação composta por mais de 6 vontades. Uhum. Essa é a diferença estrutural e essencial. Uhum. O resto será filosofia. Não é? O resto será filosofia, será doutrina, mas isso, no momento oportuno, nós vamos apresentar, porque, como lhe disse, nesse momento a nossa luta é conseguirmos a anotação e depois, quando realizarmos o nosso primeiro congresso, tudo vai ficar clarificado. Uhum.
Olha, Xavier Jaime, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Como eu lhe disse na breve conversa que tivemos antes do programa, só para estabelecer as regras do jogo, digamos assim, eu disse-lhe que temos que fazer uma interrupção agora. Portanto, já não temos muito tempo para qualquer pergunta. Portanto, eu sei que tenho aqui 2 ouvintes, um deles à espera há bastante tempo, um ouvinte do BIE, que é o ouvinte Bonifácio Adelino. Senhora Adelino, eu vou-lhe pedir para continuar em linha, porque eu não quero dar-lhe apenas 25 segundos para você falar. Portanto, eu vou-lhe pedir para continuar em linha. Eu sei que temos também aqui um outro ouvinte na Lunda Norte também à espera. Peço paciência, mas isso é assim mesmo quando as perguntas e as respostas são interessantes, tendem a prolongar-se. De qualquer maneira, portanto, continuem em linha. Xavier Jaime, também não desligue, continuem em linha. Eu agora vou recordar aos ouvintes que a partir das 18, hora de Angola, vamos estar também em onda média. Estamos nos 1530, portanto, a partir das 18 horas. E vamos continuar em onda curta, em 13.630, 17.655. Vamos continuar também na internet, voaportugues.com, onde estão lá também outras notícias, reportagens, fotos, vídeos. E continuamos também no Facebook e no WhatsApp. O número no WhatsApp, só para mandar perguntas por escrito, é 1908-652-4584. Portanto, continuo connosco, continuo com Angola Fala Só e com Xavier Já. Jaime, do Podemos Já. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje o nosso convidado é Xavier Jaime. Ele é coordenador da Comissão Diretiva Provisória do Podemos Já, portanto uma formação que se quer legalizar como partido político, formada por independentes da Casa CE. Portanto, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, este é o nosso convidado de hoje. Mas antes de continuarmos, e como sempre, vamos ter aqui uma pequena interrupção para irmos ao Norberto Sateco com a revista de imprensa angolana.
No jornal Visão Fenelá destituída, Lucas Ngonda dispara em todo lado. Já a Casa CE é descrita como estando a ruir os seus pilares. Casa de Abel pode desabar, lê-se em letras gordas. O semanário Novo Jornal chamou para manchete privatização da Companhia de Bandeira e Emirates volta à gestão da TAG como patroa, um ano depois de ter abandonado Angola de forma inesperada. Escreve o semanário, que refere também nos destaques: o Júri de Cultura e Artes corrige injustiça histórica e devolve prémio ao poeta Viriato da Cruz. Para fechar, traz o dilema dos toquistas. Acordam Supremo Tribunal, segrega ainda mais fiéis. O semanário Inspeção estampa na capa imagens de João Lourenço e do José Eduardo dos Santos, titulando: Supremo dispensa ouvir José Eduardo dos Santos e João Lourenço por alegada probabilidade de parcialidade, uma vez que um dos filhos é um dos principais arguídos no caso dos 500 milhões de dólares do BNA. Mordomias, cortes de regalias de deputados e outros gestores públicos chegam aos magistrados. Além dos 3 milhões de dólares do Fundo Soberano, Grupo Quantum gere 2 mil milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Exclusivo OGE, Educação e Saúde com mais dinheiro do que a Defesa e Segurança. Enquanto isso, o semanário Crime preferiu destacar imagens exclusivas de Augusto da Silva Tomás, na cadeia de São Paulo, a praticar exercícios físicos depois de sofrer um ataque de depressão. O semanário A República refere que José Filomenos dos Santos Zeno sofre desintoxicação de droga na cadeia. Rafael Marques e Makuta Kondo dizem não ver mudanças significativas em Angola. O Jornal de Angola escreve na primeira página sobre o repatriamento coercivo que será discutido com caráter de urgência na Assembleia Nacional no dia 13 deste mês. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Xavier Jaime, continua em linha, não é verdade? Xavier Olá? Jaime, continua em linha, não é?
Estamos em linha, estamos em linha.
Muito bem, eu vou já passar a este ouvinte do BIE, que é o ouvinte Bonifácio Adelino, que está à espera há muito tempo. Senhor Adelino, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Muito bem, senhor Adelino. Olha, eu quero agradecer o facto de ter... Eu sei que você está à espera há muito tempo. De qualquer maneira, faça favor, agora o microfone é seu.
Ah, muito obrigado pela oportunidade que a Voz da América me concede.
É um prazer.
E vou direitinho ao assunto.
Sim.
Eu tenho duas questões a colocar. Uma, quase as duas direcionadas para o senhor Xavier. Mas eu quero inverter. Não quero começar primeiro com o Podemos Já.
Sim.
Quero começar com um assunto que toca a nação. Acho que a nação ultimamente assistiu uma coisa dita transferência ou a desconcentração de poderes do Estado para as províncias e mais tarde será aos municípios. Então, numa altura em que o atual presidente da Angola se comprometeu a peneirar ou a retirar da governação todos aqueles que cometeram crime de peculato. É isso que, quase ultimamente, é isso que se fala no nosso país. Ela desconcentrou aquilo que é a função, a responsabilidade do Estado para as províncias e mais tarde para os municípios. E essa desconcentração, o dinheiro do país que era gerido pelos ministérios, será gerido pelas províncias e pelos municípios. Essas são aquelas que já governaram e muito mal durante o mandato ou os mandatos do presidente que está agora em repouso, o senhor José Eduardo dos Santos. Agora, o dinheiro da Angola será entregue às províncias, será entregue aos municípios. Será que esses não cometeram um crime de peculato durante o tempo de juiz Eduardo Santos e vão trabalhar bem agora? E, na minha opinião, não o primeiro devia concluir com o processo de retirar os criminosos, aqueles que roubaram o dinheiro da Angola, para depois desconcentrar? Então, como é que o nosso país vai continuar a ser bem governado, dessa forma, a entregar o dinheiro àqueles que governaram mal já? Então, volto agora à questão que está a falar do Podemos Já.
Okay.
Acho que a frente do Podemos Já está aí uma porta fechada com 7 chaves. Então, 7 chaves, digo isso porque a decisão é do Tribunal Constitucional.
Ora bem.
E as decisões do Tribunal Constitucional, se a memória não me atraçoa, são irrecorríveis. Como é que esses senhores, os senhores Xavier, vão poder desbloquear essa tal situação? Ou vão se conformar para se integrar aos partidos que constituem a cada CE, ou então vão continuar a remar contra a maré e nessa altura não vão poder sair-se bem. Uhum. Ou vão integrar-se nesses partidos que já constituem a cada CE, ou então voltam aos partidos onde tinham saído para ir à cada CE, porque de tudo que se vê parece que estão a navegar e não terão certeza de ir a um porto seguro. Então, são essas duas questões que queria colocar. Muito obrigado, senhor João Santa Rita.
Muito obrigado, senhor Bonifácio Adelino do Bié, com excelentes perguntas, Xavier Jaime. A primeira é sobre esta questão da descentralização e se não se deve primeiro fazer, vá lá, a depuração dos criminosos antes de se descentralizar, para usar as palavras do ouvinte. E a segunda era esta pergunta que eu estava a aguardar para mim mesmo, mas que este ouvinte se antecipou, que é o Tribunal Constitucional. Como é que vocês vão resolver essa questão?
Vamos começar por essa.
Muito bem.
Porque a primeira eu considero a geral.
Sim.
É assim, o compatriota que faz essa questão deve fazer uma leitura cuidada da lei dos partidos políticos. E eu estou a recomendar que eu faça a leitura dos artigos 15º, 16º, 17º e 18º. Naquilo que diz respeito à anotação dos partidos políticos, está lá claramente a resposta às suas preocupações, de modo que só posso concluir que ele falou sem ter consultado esse documento essencial.
Neste
caso concreto, estamos a dizer que sim, a lei nos dá o direito de recorrer. Até que já recorremos ontem mesmo, por via do nosso advogado, já temos entrada das alegações para o recurso junto da Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional. Isso está previsto nesses artigos. Portanto, é bom aproveitarmos sempre uma plataforma como eu falo sobre a Voz da América para falar com alguma possibilidade.
Xavier Jaime, só para interromper aqui nesta questão do Tribunal Constitucional. Portanto, vocês vão recorrer agora a todo o plenário do Tribunal, não é?
É assim. Exatamente.
Exatamente, a todos os juízes. Agora, mas o que se passa aqui é que eu tenho ouvido, pelo aquilo que nos dizem os nossos correspondentes, que vocês têm estado muito a insistir na questão das assinaturas. Mas a decisão do Tribunal Constitucional não foi só baseada na legalidade ou não das assinaturas. Foi baseada numa outra questão que eu agora não tenho aqui, infelizmente, o acórdão à minha frente, mas em que eles disseram que vocês não poderiam constituir-se em partido porque já são parte de uma organização política, uma coisa nesse género. Você pode explicar bem o que é que se passa nesse sentido?
Sim, mas isso é o Tribunal Constitucional já a fazer política e não a fazer jurisprudência. Portanto, a situação é só essa. Infelizmente, o Tribunal Constitucional, naquilo que nos diz respeito, tem apenas ainda a fazer política. Porque já dissemos no princípio que nós não somos militantes de nenhum partido. Fazer isso à força é uma violação. Entender isso de forma forçada é uma violação aos nossos direitos. O Tribunal deveria demonstrar com clareza onde é que nós estamos filiados como militantes de um determinado partido político. Porque nós somos independentes. É? E em nenhum momento essa questão vem efetivamente na lei, porque o Tribunal tem que cumprir e fazer cumprir a lei. E o artigo 16º, salvo erro, da Lei dos Partidos Políticos, prevê 3 condições que permitam ao venerando juiz presidente do Tribunal Constitucional negar a inscrição de um partido. Só são 3 condições. Não vem lá essas questões, essas coisas fabricadas, que os desfaces do juiz, do venerando juiz presidente, têm trazido. Porque isso, por si só, é uma violação à lei. Quer dizer, a páginas tantas, por uma razão qualquer, não é?
o grande juiz problema, o grande juiz presidente do Tribunal Constitucional e não juiz problema, peço desculpas, recorre a uma série de inverdades, a uma série de falsidades e a uma série de intenções. O que está na lei está na lei. E, portanto, são três aspectos que a lei prevê para que ele possa negar a inscrição do partido. Esses aspectos não existem, porque nós cumprimos com todos eles. Muito tudo bem. O resto é falácia. Tudo isso é invenção.
Muito
e
bem.
É isso mesmo que nós escrevemos e demonstramos. O nosso advogado escreveu e demonstrou na peça que deu entrada ontem. Mesmo os cidadãos que pensam de forma forçada que efetivamente o Tribunal Constitucional anda a dizer é verdade, que saem inconscientemente, estão a patrocinar um ato que nunca deveria ser permitido a uma instituição como o Tribunal Constitucional. Quer dizer, por exemplo, o meu caro compatriota a partir do dia, a maneira como argumenta, se calhar ele não está percebendo, mas está a agir como uma espécie de assessor para apadrinhar essas mentiras do Tribunal Constitucional. Ora, uma instituição com a idoneidade do Tribunal Constitucional deve respeitar e fazer respeitar
muito
a
bem.
Lei. E é porque nós estamos absolutamente convencidos disso que fizemos o recurso.
Muito
portanto,
bem.
Primeiro equívoco desfeito, há sim senhora possibilidade de recurso. Segundo o esclarecimento que nós fizemos, todas aquelas circunstâncias são invenções. E deixa eu dizer, é verdade que não são só as assinaturas, não são só as declarações, mas mesmo nessa questão das declarações e das assinaturas, também são falsas. Porque veja, e aqui eu vou atirar a bola para o meu compatriota que falou a partir do dia de forma avulsa. Quer dizer, quem emite os atestados de residência são as administrações municipais. Essa competência lhes é dada por lei. Portanto, o que o tribunal tem que fazer, o venerando juiz tem que fazer, é aceitar aquelas declarações que vieram das administrações. Porque o tribunal não tem competência para dizer se aquela declaração serve ou não serve. Isso é de um outro poder, é de uma outra esfera de poder.
Muito
querer
bem.
Entender isso, naturalmente, é esconder a sete chaves uma intenção qualquer que
muito
depois poderemos vir a descobrir um dia. Quanto à possibilidade de regressar aos partidos de onde vieram, ou de ingressar os partidos que coligam a cada fé, isso também é uma pretensão, eu diria, maligna, maliciosa. Porque entendamos todos que o cidadão é livre de fazer política. É livre de aderir à política.
Sim, sim.
Ele não é obrigado a permanecer em nenhuma organização política ou partidária. Isso é da lei e é isso que nós temos que cumprir.
Muito bem. Xavier Jaime, quanto a esta questão, este ouvinte esperou tanto tempo, eu quero que você também responda a essa pergunta, a descentralização e a questão da depuração do que ele diz serem criminosos antes de haver uma descentralização. Não sei qual é a sua opinião.
Bom, vamos lá ver. Tudo que nós estamos vindo a observar, a assistir, depois que o presidente Lourenço foi empossado no mais alto cargo do país, é um esforço do partido que governa o país no sentido de refazer a sua imagem demasiado desgastada junto da população. Quer dizer, eu resumia o problema assim. O MPLA está a fazer esforço para mostrar aquilo que não é, que é um partido bom, que defende os interesses da população, que até vai fazer o repatriamento de capitais, que até está a transferir poder para as províncias e para os municípios, está a tentar fazer isso, quando os verdadeiros problemas estão no seu próprio interior. Por exemplo, relativamente ao repatriamento de capitais. Vamos esperar até a discussão da próxima semana. Mas essa questão já foi colocada há muito tempo. Quer dizer, eu roubo 5 patos da sua capoeira e amanhã, não é? Você vem me dizer que, bom, devolvo a sua dose, os 3 ficam contigo. Bom, isso é uma brincadeira muito grande, não é? Esse problema já foi colocado. Mas o que eu estou a dizer é um exercício que me parece ser impossível de desconseguir pelo próprio MPLA.
Uhum.
A menos que o MPLA faça um exercício quase impossível, que seria ele suicidar-se para depois ressuscitar com nova consciência e nova roupagem.
Uhum.
Porque tinha que se suicidar para deixar essa tendência da cleptocracia, essa tendência da partidarização do Estado, ou seja, todo esse conjunto de males que afeta o país e que eles agora reconhecem. Só pode ser ultrapassado se o MPLA mudar. E a questão que se coloca é, o MPLA vai mudar por si só. Por si só o MPLA não vai mudar. Por si só o MPLA não vai mudar e precisa de alguém que lhe faça mudar.
Uhum.
E é por isso que nós, como não queremos ser no todo esse alguém, nós podemos já, apenas queremos dar o nosso contributo nesse sentido. Acreditamos perfeitamente que com o nosso esforço, o nosso modesto esforço, até poderemos ajudar o próprio MPLA a sair dessa situação bastante difícil, bastante delicada. Porque como é que um pecador se torna santo imediatamente? No mínimo tem que se arrepender dos pecados. Se ele não se arrepender dos pecados, ele continuará o tal pecador e condenado naturalmente a pagar a fatura dos pecados que cometeu. A questão é, portanto, essa. Ou seja, o MPLA está a fazer o exercício da sua sobrevivência política, o MPLA está a fazer o exercício de namorar o eleitorado, de voltar os seus tempos áureos em que movimentava a população nos bairros, nas cidades e nas aldeias. Não é? E vai ficar um pouco difícil, até porque demograficamente a população mudou, não é? A consciência política também mudou. Tudo isso são pequenas ginásticas e vamos ver onde é que isso vai acabar. Há coisas concretas que o Antelé terá que responder. Não é? Vamos ver como é que eles vão resolver esse problema do repartimento de capitais, por exemplo. E, oxalá, essa transferência de poderes do centro para a periferia não, é, não seja um ensaio para driblar o prometido, as prometidas eleições autárquicas em 2020.
Muito bem, Xavier Jaime, eu vou dar aqui agora o microfone à Mayra, que está ali com muita gente nas redes sociais, embora eu tenha também mais gente pelo telefone. Portanto...
Eu vou... João e Xavier Jaime, eu vou colocar duas perguntas para que os nossos internautas também não esperem muito. Quinito Brigadeiro pergunta, fala sobre esta questão da Operação Transparência e quer saber qual é a sua opinião. Ele acredita que a maior parte das pessoas que estão a ser repatriadas eram militantes do MPLA e será que isto poderá ajudar a oposição nas próximas eleições? Henriques, gostaria de saber qual é o seu ponto de vista em relação ao combate, ele diz, às zungueiras, que impacto terá à sociedade, visto que o fator desemprego toma conta desta mesma sociedade. E se eu puder colocar mais uma, Chitunda Sapalo pergunta se a sede do Podemos Já será inaugurada enquanto se espera a decisão final do Tribunal Constitucional.
Vamos começar por essa última questão.
Certo.
Existe essa possibilidade. Uma vez que nós introduzimos o recurso ontem, temos o tempo que a lei estabelece, são 60 dias para o plenário se pronunciar, e durante esse período nós vamos ver que ações políticas desenvolver e uma delas poderá ser essa da inauguração da nossa sede. No quadro das outras questões que me colocou, há uma que não pode ser ultrapassada, não pode ser contornada, que é a questão ligada às zungueiras, não é? Bom, isso é a nossa vergonha nacional, quer dizer, né? Vergonha nacional absolutamente, não é? Porque quem criou essa realidade das zungueiras foi o próprio Estado, e o Estado, em vez de atacar as causas, está a atacar as consequências, não é? Isso naturalmente não vai resultar em nada bom, porque sabemos que essas mães zungueiras não vendem laranjas e rebuçados nas ruas para enriquecerem. Vendem isso para assegurarem uma refeição, pelo menos por dia, para os seus filhos. Portanto, é uma situação preocupante, mas volto a dizer que é uma vergonha nacional, que deveria também servir de incentivo para a classe política, aqueles que querem fazer política de forma patriótica, meterem mão na cabeça e encontrarem o rumo certo. E o rumo certo não é necessariamente andarem aí a destilar de fato de gravata e com anéis de ouro, como fazem muitos políticos, da oposição também. É bom que se diga isso. Mas, efetivamente, é sentir os problemas da população, é viver com eles, mas depois melhor poder equacioná-los. Né? E, mais uma vez, nós estamos a dizer que na nossa postura e na nossa doutrina nós podemos já... Vamos, naturalmente, combater essas situações todas, mas vamos ter que chamar a atenção a quem de direito, porque é preciso ver as causas e não as consequências. E, sobretudo, deixarmos de humilhar as pessoas, pá, como tem sido frequente, pá, mulheres grávidas, com bebês ao colo, serem escorraçadas por agentes da polícia. Isso é degradante. É degradante para a imagem da nação. E, por enquanto, é a única apreciação que eu posso fazer sobre este problema das zungueiras. Penso que houve mais uma questão aí, Operação Transparência, é isso?
É, havia mais uma questão, mas esta questão diz que a concedida de congoleses do território nacional, este internauta acredita que muitos eram militantes do MPLA e que isso poderá dar vantagem à oposição nas próximas eleições.
Eu creio que isto, Xavier Jaime, tem a ver com a notícia de que muitos destes imigrantes tinham cartões de eleitores.
Exatamente.
Uma verdadeira auditoria imparcial poderia chegar a essa conclusão e outras mais preocupantes, Eu admito a possibilidade de termos partidos políticos no país que tenham sido criados por cidadãos jairenses da RDC. Mas isso é apenas uma suposição, eu admito que isso exista. Portanto, se isso vai ter repercutido positivamente nas eleições para a oposição, isso é bastante discutível. Aquilo que a oposição tem que fazer, do meu ponto de vista, é isso que o Podemos já vai fazer, é fazer um diagnóstico claro da situação para, em função disso, encontrar as medidas claras para encerrar. Só assim é que nós vamos conseguir chegar até ao coração das pessoas, porque a política é feita para resolver os problemas das pessoas e, muito felizmente para a própria política, chega ao poder quem merece a confiança das pessoas. Portanto, acho que os angolanos, em primeiro lugar, são essas a nossa preocupação. Muito porque bem. Depois desse problema resolvido, essa penetração de zairetes que vêm para votar ou que não vêm para votar, esse problema depois é fácil de resolver. Sobretudo se colocarmos as forças de ordem a trabalhar neste sentido. Também é outro problema. As forças de ordem só poderão trabalhar nesse sentido se as suas necessidades forem resolvidas. Porque, páginas tantas, quando esses cidadãos entraram, porque de fato alguns deles dividiram cartões de eleitor, quem facilitou não foram as forças de segurança. Bom, e agora estão a correr com eles porque... Não é?
Sim, sim.
Por uma razão que precisamos compreender, mas eu não posso tirar imediatamente a conclusão de que isso será bom para a oposição.
Claro.
A oposição tem muito trabalho de casa para fazer.
Muito bem,
tem muito trabalho de casa para fazer e é isso que deve começar a fazer para, como dizia o outro, que vê apenas num lado os monstros, para retirarmos os monstros da nossa cena política, porque há muitos. Não.
Obrigada.
Obrigado. Então agora vamos para a Lunda Norte, olha, portanto, a zona precisamente, onde estão muitos desses imigrantes ilegais, para o Sr. Fernando Joaquim. Sr. Joaquim, está-me a ouvir? Sr. Joaquim, está-me a ouvir? Muito bem, Sr. Joaquim, eu quero lhe agradecer, sei que está à espera há bastante tempo, faça favor, o microfone é seu, você está na Lunda Norte, não é verdade?
Ok, muito obrigado, boa noite ou boa tarde para o Sr. Santa Rita.
Muito obrigado.
É, eu pergunto o primeiro ponto, revirado o pessoal ia passar pelo governo angolano até das províncias. Eu pergunto, com esses rasgados que estão a pagar, os zingueiros e outras coisas todas isso, será que uma chique vai quando acabar os zingueiros, vai haver emprego, vai haver salário para trabalhadores, vai haver salário de antigos combatentes? Eu pergunto mais. Nós temos aqui muitos imigrantes, a Lunda Norte, também daqui no município local. Agora, vimos tantas tropas, essas tropas equipadas, armas pesadas, para fazer uma recolha, seja da Lunda, onde estamos vivendo estrangeiros. Como é que os estrangeiros vão atirar? Eles falam para os estrangeiros que vão sair, mas quando em Calonda, toda a zona está cheia de estrangeiros. Ainda mais com esse nem para matar os próprios católicos que estão aqui. Então, qual é o problema que o governo tem? Esse governo não fala, ele não explica a população o que está se passando nessa região. Mas isso não é verdade. Essa região tem um dono. Ele fala que essa região é um dono. Eu vou deixar isso para o dono, vai ver e faz recolha. Tudo bem? Agora estamos aqui. Nas áreas também, das minas, das minas andam paradas. Nós temos até as minas a trabalhar. A sociedade no campo parou há 10 anos. Nem a reforma que dá nos trabalhadores, nem o salário que falta, nem a diminuição do Estado. Então, quando vamos ver, vamos acabar com a corrupção.
Muito bem. Pronto.
Outra coisa.
Ah, diga.
Aqui as senhoras ficam caçadas, foi ir buscar mandioqueira, folhas de lama, para vir vender na rua, numa sua casa, na rua, com um cebola. Aquele cebola que eu vou sair da minha casa. Da minha casa, a 7 metros ou a 250 metros, só um de manhã. Olha, permite isso. Agora, vamos lá ver. É, outra coisa. Tinha esse aprovamento do salário do seu público. Se aqueles trabalhadores que recebem 21 mil, passam a receber 33.590 euros. E que salário? Esse senhor tem filho para a escola. Tem empenho, tem que pagar renda, às vezes que não tem casa. Tem que ir ao hospital. Tem que comprar roupa para as crianças, mas esse salário chega.
Então, muito bem. Obrigado.
Esse salário, ou vamos acabar.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.
Vai haver aumento salarial, ali da província.
Muito obrigado.
Nós aqui estamos mal.
Muito obrigado. Era o senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Xavier Jaime, portanto, este ouvinte aqui a fazer uma longa lista dos males que afetam a sua zona de residência, portanto, na Lunda Norte, mas eu creio que... Esta lista se aplica a muitas outras zonas pela experiência que tem. Eu não sei se você quer comentar alguma das coisas que eu lhe disse.
Bom, primeiro devo lamentar, mas a dicção do...
Era um bocado fraca,
estava um pouco sofrível e eu acabei por não perceber muitas das palavras que ele pronunciou.
Sim.
Mas também estão as generalidades, não? Quer dizer, um raio-x geral feito ao nosso país encontra esses males e outros tantos. Portanto, ele está apenas aproveitar a antena, aproveitar os microfones do Angola Fala Só para dizer aquilo que é senso comum, porque toda a gente observa, toda a gente constata isso, não é?
Olha...
Portanto, os males da nossa sociedade não podem ser escondidos. Só não vê quem não quer.
Muito bem.
E só não contribui para solucioná-los quem, na verdade, está devidamente acomodado no seu egoísmo e não sente a mínima vocação para fazer uma intervenção política como deve ser.
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, estamos a aproximar do fim, que é o Sr. Evaristo, na província do Zaire. Sr. Evaristo, está-me a ouvir?
Perfeitamente, Santa Rita, muito obrigado. Estou-te a escutar, estou-te a ouvir bem mesmo.
Muito bem, Sr. Evaristo. Olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao fim. Eu não sei se a Mayra tem ali mais algumas questões.
Tenho mais duas ou três que vale a pena colocar.
Está bem, então, Sr. Evaristo, seja breve, está bem?
Muito obrigado. Boa tarde, Angola, boa tarde. Boa noite, a Voz da América.
Boa tarde.
Olha, o senhor convidado, em primeiro lugar, eu lhe dou coragem. Força, Deus vai te ajudar um dia, vai ser reconhecido esse partido ali. Nós sabemos que é o partido do poder, que está no poder desde 75, a manobra é aquela, quando vê o homem que vem com a força, aquele homem que dá sempre a baixa. Agora, minha questão, primeiro, vou perguntar. Olha, o que está acontecendo em todo o país, estão mobilizar as FA, que é militar, estão lhes dar cédula tem que dar na criança, aqui em Angola, que está nascendo, não tem cédula, mas ao desmobilizar as tropas, estão lhes dar cédula secretamente em todas as unidades, está a despejar, quer dizer, todos os militares em casa. Isso é perigo que está correndo mesmo aqui no país. Depois de 6 meses, estão fechando as contas dos militares que eles estão tirando as Forças Armadas. Alguns já vai 10 anos, 20 anos, 30 anos, até homens de 50, 60 anos estão sempre nas Forças Armadas, soldados e sargentos estão a despejar. Agora, vemos nesse problema de desgaste, qual é o valor que eles vão desgastar? Angola, em primeiro lugar, não fabrica, sente o Gulha não fabrica, não fabrica nada, peças de carro, não fabrica os carros, não fabrica agulha, não fabrica nada por um pouco.
Muito
tudo
bem.
Nós comemos importado. Agora, esses zungueiros que nós, as nossas mulheres, eu estou falando também, minha mulher é zungueira aqui no Vale do Congo, ela zunga. Amanhã prender essas mulheres, escavar na rua, não podem vender mais, vou comer aonde, meu Deus? Nós vamos ir, nós, os antigos militares, os antigos combatentes das Fáfora, vamos comer aonde? Qual é o desgaste que ele, quais o valor que ele quer desgastar?
Obrigado. Sr. Evaristo, desculpe lá, tive que cortar. Xavier, já mais uma vez um ouvinte, portanto, com, vá lá, generalidades que são graves, não é, sem dúvida, mas eu quero, Mayra, parece que tens aí perguntas,
tenho,
não é?
Tenho mais perguntas. E João, o Sr. Evaristo era mais um ex-militar com os mesmos problemas e talvez haja um partido um dia desses que tenha como prioridade os militares. Adelaide Maria pergunta ao nosso convidado, qual é a orientação política do Podemos Já? É de esquerda, é de direita, é centrista? Qual é? Mulumessa Mutumwene faz o seguinte comentário. Xavier Jaime, não acredito muito com o surgimento de mais partidos em Angola. Portanto, o comentário era longo, mas este é o ponto inicial. Ele não acredita em novos partidos em Angola.
Xavier Jaime, uma pergunta. Qual é a posição do Podemos Já? Centro, direita, esquerda? E, portanto, eu só lhe vou dar 40 segundos.
É impossível um projeto político-partidário sério num país com as características demográficas do nosso posicionar à direita. Isso seria, na verdade, qualquer coisa contra a natura. Por consequência, nós estamos posicionados entre centro e esquerda.
Okay.
E a resposta clara é essa. A nossa vocação é eminentemente social, não é? Quanto ao compatriota que falou a partir do Zaire, nós temos que agradecer os incentivos. É sempre bom, pelo menos aparece um que nos encoraja. E por isso mesmo nós vamos continuar engajados, determinados na nossa luta pela anotação do nosso partido, porque sentimos que é uma necessidade.
Obrigado.
Muito obrigado.
Xavier Jaime, desculpe, não temos tempo para mais, mas eu quero-lhe agradecer imenso você ter vindo aqui nesta sexta-feira participar neste programa foi muito, muito, muito esclarecedor. Eu, pelo menos, fiquei esclarecido sobre certas posições do Podemos Já e creio que muitos ouvintes também. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e a todos que estiveram nas redes sociais a sua participação. Não se esqueça, sempre que quiser participar, tem que mandar um número, não basta mandar só uma vez. Para a próxima vez tem que mandar um número. Xavier Jaime, muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes que participaram. Até à próxima. Eu, a Mayra de La Salete, o Mariano Bartolomeu, que está aqui a tomar conta das câmaras, e também, portanto...
E a Dani Stesky, lá Dani no lado da produção.
E, portanto, um obrigado a todos e até à próxima. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.